No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
16 projetos de inovação e tecnologia da UFMG vão ser expostos na Mostra Minas Inova, hoje e amanhã. Um dos projetos é uma tecnologia que pretende minimizar os efeitos colaterais dos remédios quimioterápicos. As informações com Patrícia Brandão.
Os fármacos que possibilitam a cura de doenças também podem causar efeitos colaterais indesejados. No caso de pacientes com câncer, os efeitos dos quimioterápicos costumam ser mais severos. Para diminuir esses problemas, um grupo de pesquisadores desenvolve uma tecnologia para fazer com que o remédio haja somente no tumor e não se espalhe pelos órgãos saudáveis, nos quais pode causar dano. O professor titular do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG, Valbert Nascimento Cardoso, coordena a pesquisa na fase atual, que se concentra na eficácia desse sistema na minimização da inflamação da mucosa do intestino, causada por quimioterápicos. Ele explica que o foco da pesquisa é melhorar o tratamento oncológico, pois os efeitos colaterais são um grande problema no tratamento.
A grande questão do tratamento oncológico utilizando quimioterapia é exatamente os efeitos colaterais advindos do uso desses medicamentos, como náuseas, vômitos, toxicidade nos rins, toxicidade no coração, provocado por esses fármacos. Muitas vezes o paciente evolui para o óbito muito em função dos efeitos colaterais da droga do que propriamente do tumor.
A tecnologia consiste em nanoestruturas que carregam os fármacos até o local desejado. São os lipossomas pH sensíveis. O professor explica o que são esses lipossomas, que atuam como veículo no qual a droga é transportada pelo corpo.
Ele é constituído de bicamada de lípides e tem o interior uma cavidade aquosa. Então, este fármaco estará inserido na cavidade aquosa do lipossoma. Quando este lipossoma chega num determinado ponto do organismo, onde o pH é ácido, ele sofre uma reestruturação dessa membrana e ela se abre, liberando o fármaco naquele sítio, em processos inflamatórios, em processos infecciosos e em tumor.
Na primeira fase do estudo, os pesquisadores testaram os efeitos do remédio para controlar a toxicidade nos rins. Por enquanto, o trabalho está sendo feito apenas em modelos animais. Ainda não há previsão de quando devem começar os testes em humanos. O projeto começou em 2002 e é desenvolvido por especialistas que integram a Rede Mineira de Pesquisa em Nanobiotecnologia. Repórter Patrícia Brandão.
O projeto Administração de Fármacos Encapsulados de Quimioterapia para Redução dos Quadros de Mucosite Intestinal e mais outros 69 trabalhos de diferentes instituições que são financiados pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, vão ser expostos na Mostra Minas Inova 2015, hoje e amanhã, no Palácio das Artes, região central de BH. A exposição tem entrada gratuita e é aberta ao público em geral. As pesquisas vão ser apresentadas com linguagem simples e fácil de entender. Nessa segunda, o evento começa às 9 da manhã e vai até 8 da noite. Plataforma do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, reúne informações sobre programas de iniciação científica. São dados como o número de bolsas vigentes, total de investimentos, quantidades de projetos de pesquisa e evolução histórica. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, só neste ano já foram concedidas mais de 24 mil bolsas em 352 instituições. A área que concentra maior número de bolsistas é Ciências da Saúde, com cerca de 4.200. Em seguida vem Ciências Agrárias, com quase 3.700. As informações sobre os programas de iniciação científica podem ser acessadas em cnpq.br. Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Prática de exercícios físicos de alta intensidade provoca melhora no humor dos jovens, mas quando a atividade é praticada até a exaustão, o efeito no humor é negativo. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, feita com 30 jovens com idade média de 22 anos. extrato de hibisco pode inibir avanço do câncer de cólon, sugere estudo da Universidade do Vale do Itajaí em testes feitos com ratos. Além de dificultar o desenvolvimento do tumor nesses animais, a substância diminuiu a perda de peso e melhorou o funcionamento do fígado quando comparada ao medicamento atual. Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas estuda propriedades terapêuticas do óleo de patauá, extraído de uma palmeira originária da região amazônica. Uma das possíveis utilizações é para tratamentos dermatológicos. Embrapa Agroindústria Tropical do Ceará desenvolve hambúrguer de caju que aproveita fibras descartadas de fábricas de suco. Alimento tem metade das calorias da carne bovina e é alternativa em dietas com restrição à proteína animal, além de ter custo 24% menor que outros hambúrgueres vegetais.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação Flávio de Almeida, que traz os destaques da edição dessa semana.
Edição 1921 do Boletim UFMG destaca um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido em Montes Claros, no norte de Minas, que investiga o trabalho de crianças e adolescentes nos lixões. Bom dia, Flávio de Almeida. Segundo esse trabalho, qual é a realidade dessas crianças e adolescentes?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. Bom, é verdade, esse estudo mostra uma realidade muito ruim ainda, né? Apesar de alguns avanços discutíveis do país na área social, né? O fato é que nós temos aí uma lei rigorosa que coíbe o trabalho infantil juvenil. Temos alguns projetos sociais, como o Bolsa Família, que exige frequência escolar. O fato é que o trabalho no infanto juvenil no Brasil ainda é uma realidade preocupante, né? Esse recorte, né, desse estudo foi feito em Montes Claros. O professor Délcio Rocha, que é um professor lá do Instituto de Ciências Agrárias, faz lá um trabalho de pesquisa e extensão, percorrendo os lixões, os bolsões de lixos espalhados pelo município. E ele chega a uma conclusão preocupante. Ele identificou lá 360 crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos. São 45 bolsões de lixo, só para ser mais preciso. E desses 360, ou seja, um número alto, né? 216 frequentam esses bolsões ativamente, ou seja, vão lá com regularidade. E outros 144 esporadicamente. 60% desses meninos e meninas estão regularmente que estão lá, que frequentam os bolsões de lixões, 42% são catadores e utilizam os materiais como fonte de renda. São crianças que estão ali para ajudar a família a complementar sua renda familiar, ou talvez seja até a única fonte de renda familiar dessas pessoas.
Flávio, e além de traçar essa espécie de diagnóstico, esse trabalho também tem aí a missão social, né, de conscientizar as pessoas a respeito desse problema, não é isso?
Exatamente. Existe um trabalho forte nesse sentido, né? O grupo do professor Délcio faz reuniões periódicas com gestores municipais, procuram também as famílias, conversam com as famílias, mas mesmo assim percebe-se que essa realidade do trabalho infantil juvenil degradante, né, nesse caso especificamente, lá ainda é muito forte, o que exige uma ação pública, uma ação política mais incisiva.
Flávio, uma outra reportagem desta edição do Boletim é sobre os 2 anos do Instituto Confúcio e algumas projeções que já estão sendo feitas para o futuro. Quais são elas, Flávio?
O Instituto Confúcio é uma parceria da UFMG com uma universidade chinesa, né, a Host, uma instituição chinesa que lá funciona um instituto, na verdade um centro, né, de pesquisas, é um centro de cultura, digamos assim, chinesa. E o Instituto Confúcio existe em várias unidades dele espalhadas pelo mundo. A UFMG tem uma delas aqui há 2 anos, né? E basicamente o objetivo dele é fomentar, estimular a cooperação entre a universidade, entre o Brasil e a China, e isso passa fundamentalmente pelo aprendizado do mandarim. Então, nesses 2 anos, algumas bases importantes dessa aproximação, dessa cooperação foram lançadas, né? E já existem algumas perspectivas importantes, que é instituir, por exemplo, uma habilitação em línguas asiáticas no curso de letras, oferecer o mandarim como disciplina curricular e ampliar a mobilidade discente com a China, que já recebe alunos da UFMG para o aprendizado dessa língua, né? Nós estamos falando aqui de um número ainda modesto, né? Digamos assim, me parece que são 4 alunos, né? que estão lá estudando cultura e línguas chinesas, mas a perspectiva de ampliação desse número é grande. Sabe-se também que há estudantes chineses que estão aprendendo português na China. A própria vice-reitora Sandra Goulart Almeida, que esteve lá numa reunião das universidades dos BRICS, né, há algumas semanas, relatou que foi recebida por estudantes chineses que estão aprendendo português.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Ok, Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e até a próxima.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim.
Educação.
Termina na próxima segunda o prazo para que os jovens que deixaram de estudar e querem retornar os estudos no ano que vem se inscrevam em chamada da Secretaria de Estado de Educação. A iniciativa faz parte do programa Virada Educação Minas, que visa trazer os jovens para dentro da escola, especialmente aqueles entre 15 e 17 anos. Segundo a Secretaria de Educação, quase 160 mil adolescentes nessa faixa etária não estão na escola. Para atender ao chamado para o retorno aos estudos, o adolescente deve preencher o formulário online disponível no site da Secretaria de Educação, www.educação.mg.gov.br. É preciso informar os dados pessoais, o nível de estudo concluído, o município de residência e indicar até 3 opções de escola onde gostaria de estudar. O novo prazo para participar do cadastramento, lembrando então, vai até a próxima segunda, dia 30 de novembro. Antes de encerrarmos esta edição, toda segunda tem agenda.
Eventos da semana.
Líder Yanomami Davi Kopenawa vai estar na UFMG hoje para falar sobre o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Às 8h30 da manhã, ele participa do Seminário Saberes Indígenas na Escola, na sala de teleconferência da Faculdade de Educação no Campus Pampulha. E de 2 às 5 da tarde, participa da sessão Palavras de um Xamã Yanomami no auditório Neidson Rodrigues, também na Faculdade de Educação. Coloque o Educação Superior Cursos e Percursos Interdisciplinares é nesta terça, a partir das 9 da manhã, no auditório da Escola de Engenharia da UFMG, Campus Pampulha. Hoje também tem a palestra Ibanismo e Pinochetismo, Sindicalismo e Guerra Social no Chile, com a professora da Universidade Chilena Diego Portales, Verônica Valdívia, a partir de 3 da tarde, no auditório Azul. A partir das 3 da tarde, no auditório Azul da Escola de Ciência da Informação, Campus Pampulha. Amanhã ocorre o seminário Problemas Emergentes, Novos Desafios para a Pesquisa em Saúde dos Trabalhadores, na sala Amilcar Viana da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde, das 9 da manhã ao meio-dia. Também na terça, representantes da Universidade de Lille, da França, apresentam aos estudantes da UFMG as oportunidades de estudo que são oferecidas na Universidade Francesa. A palestra está marcada para meio-dia e meia no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Campus Pampulha. Quinta e sexta ocorre o primeiro Congresso Mineiro sobre Impacto do Novo Código de Processo Civil no Judiciário. É no Auditório Máximo Deodato, na Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH. Abertura na quinta, às 9 horas da manhã. O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.